vai acontecer à luz e às características do próprio problema, da própria relação contratual. Então, faz um desenho customizado, faz uma solução personalizada para aquele encaminhamento. E conta com profissionais que dominam um assunto, porque as partes podem escolher, como árbitro, profissionais que dominam aquele assunto que está em discussão. Então, diferentemente da justiça pública, que vai ser um juiz de direito, magistrado, que embora uma pessoa muito qualificada e preparada, mas a área de conhecimento dele é da área jurídica apenas, e nas demais áreas é um conhecimento geral, genérico, não é um conhecimento especializado. Na área de arbitragem, as partes podem escolher profissionais que tenham know-how, expertise sobre o tema que está em discussão, para que possam analisar com mais propriedade técnica, com mais profundidade, analisar e decidir com mais precisão e equilíbrio. Né?
Entendi. Para as pessoas compreenderem um pouco, às vezes o juiz passa num concurso público, vai para o interior, normalmente começa no interior, né? Em cidades menores, comarcas menores, e ele tem que muitas vezes atender famílias, sucessões, consumidor, civil em geral. Aí daqui a pouco tem que fazer até fazenda, porque só tem uma comarca. Como é que uma pessoa vai abarcar todos esses conhecimentos? É difícil. Então, até pensando no agronegócio, né? Normalmente são cidades do interior, porque é onde se produz, né? É um pouco mais longe dos centros urbanos. Fica difícil para o magistrado dar conta até em termos de conhecimento, de estudo, de tantas coisas de forma específica. Então, quando o Dr. Drew está dizendo que um árbitro tem especificidade, é porque essa pessoa escolhida por ambas as partes, ela tem um aprofundamento, digamos, num tema de fornecimento de insumos, ou num tema específico de qualidade do solo, ou num tema específico, não sei, de quebra de contrato por intempérie. Então, realmente é muito mais acurada a solução. É como você ir num especialista, né, doutor Drew? Então, você está com problema de coluna, você não vai num gastro. Você vai, né, específico de coluna, né? Não sei se é um ortopedista ou algum outro médico, enfim. E assim, nesse movimento de especificidade, eu acho que as pessoas se sentem mais seguras. Como você falou, até o capital estrangeiro, né, preferiria algo mais acurado, específico de arbitragem. Mas aí eles procuram câmaras ou eles procuram mediadores, árbitros ad hoc? Existem árbitros ad hoc?
Sim, existe a possibilidade de árbitros ad hoc, mas quando envolve a administração pública, a regra corrente é de que será uma arbitragem institucional. Só para dar uma explicação para quem está nos ouvindo, a arbitragem institucional é aquela que é feita através de uma instituição especializada em mediação e arbitragem, como uma câmara, um centro de arbitragem. E a arbitragem ad hoc é aquela que não tem uma entidade por trás, procura-se diretamente o árbitro, né, um profissional, e ele faz tanto o papel cartorial que a Câmara iria fazer, quanto o papel de jurisdição que o árbitro vai fazer. No caso de ser uma arbitragem institucional, você tem aquela instituição que vai fazer o trabalho de organizar o processo, fazer as comunicações com as partes, marcar as audiências, oferecer a estrutura necessária, tanto tecnológica quanto física, ou seja, cuidará da gestão do processo, enquanto os árbitros escolhidos cuidarão da decisão do caso, né? Ou seja, a condução do caso no dia a dia e efetivamente as decisões que serão emitidas sobre aquele caso. Então, quando envolve a administração pública como parte, a arbitragem institucional. E, normalmente, aí existem algumas diferenças de um estado para outro, ou se é a União Federal, porque tem regras que são, cada um adota a sua regra, mas normalmente você tem um credenciamento de câmaras feito pela administração pública. Ela credencia várias câmaras que cumprem certos requisitos. Aí a câmara está credenciada, é colocado no contrato ou o nome da câmara específico, ou é colocado no contrato que será uma das câmaras credenciadas. aí quando surge a divergência entre as partes, qualquer uma das partes que queira tomar iniciativa vai procurar aquela câmara que está escrito no contrato, se tiver um nome específico, e se não tiver, vai procurar uma das câmaras que foram credenciadas e o contrato remeteu a você poder utilizar qualquer uma delas. E aí, então, é assim que se desenvolve o desenrolar, o início e o desenrolar do procedimento de arbitragem dentro dessa instituição de arbitragem que vai receber o caso, chamar a outra parte e cuidar do processo, e que é relativamente breve a solução. A arbitragem ela tende a ter. Quando envolve administração pública, o tempo é um pouco maior do que quando é só entre pessoas privadas, por algumas particularidades do procedimento. Mas você vai ter aí uma média de solução dentro das câmaras privadas em disputas que envolvem administração pública, entre 1 ano e meio a 2 anos e meio, normalmente é a média de tempo de solução. E quando você compara isso com a visão de um processo judicial, você tem aí a solução normalmente ultrapassando 1 década quando são casos importantes envolvendo a administração pública. Então você está reduzindo a, eu diria, 1/5, né? A 20% ou menos do que seria o tempo de uma disputa na justiça. Para quem está pondo o dinheiro, para o investidor e para a própria sociedade, porque veja, quantas vezes quem está nos ouvindo agora já deve ter passado por alguma obra pública que começou em governos passados e ela foi parada, foi abandonada, fica lá, sarcófago lá, parada anos, anos, anos e anos, deteriorando, claro, deteriorando, porque o tempo, as intempéries não são carinhosas com as obras que estão largadas ao léu, elas vão lá deteriorando aquela obra, e isso é um prejuízo para a sociedade, tanto porque o que se investiu ali não foi aproveitado e está perdendo com o tempo, quanto porque não está usufruindo dos serviços e da utilidade que aquele equipamento público teria para a sociedade. Né? Ou seja, é um túnel que não foi feito, é uma estrada que não foi concluída, é uma ponte que ainda não foi concretizada, é um equipamento esportivo, um estádio, algo que ficou largado no tempo. Então, essas coisas são duplamente ruins para a sociedade. Quanto mais tempo levar para resolver esse problema, é pior para os cofres públicos, é pior para os interesses do cidadão e da sociedade, e óbvio que é terrível para aquele que investiu o recurso, que viu seu dinheiro empatado ali e não teve um retorno, ou não tem.
Acredito que a internet dele tenha caído. Eu ia mesmo comentar como é importante para a questão da engenharia, né? A parte de engenharia, contratos de engenharia, voltou, né? Deu um picozinho aí a internet. Está nos ouvindo?
Eu tô ouvindo. Eu não sei se vocês, até onde que conseguiram me ouvir.
Não, a gente ouviu sim, foi a obra que fica parada, né? E o desgaste acontecendo, a perda do dinheiro investido e, além disso, a perda dos serviços que já poderiam estar sendo prestados. E justamente era minha próxima pergunta, era isso. Na área da engenharia, né, civil, da área de construções, me parece que a arbitragem é um caminho muito bom, juntamente com o Dispute Board, né? Nos escuta,
sim, Hugo? Estou ouvindo, sim. O Dispute Board, ele é algo que acaba muito trabalhando quase que em parceria com a arbitragem, e é uma solução muito sofisticada. Por quê? Porque de arbitragem e o processo judicial são soluções heterocompositivas, ou soluções de um procedimento contencioso, que vão olhar para trás para saber o que aconteceu lá atrás, quem tem a responsabilidade, quem foi culpado, como resolver, qual o dano, né? Então, ele tem sempre que olhar para trás e tentar reproduzir os fatos como aconteceram para ele poder ter uma análise de quem tem responsabilidade sobre aquilo e distribuir, né, o tamanho dessa responsabilidade entre esses personagens. O Dispute Board, diferentemente disso, ele tem diversas modalidades, mas uma modalidade que talvez seja mais interessante e atraente é aquele que ele é instituído quando o contrato inicia. Ou seja, já está previsto no contrato. O custo de Spirit Board já foi incorporado no orçamento desse contrato. E os membros do Dispute Board são escolhidos pelas partes. Eles vão acompanhar a execução do contrato. Então, eles sabem o que está acontecendo naquele momento. Antes de uma obra ficar parada, que isso é porque teve um problema lá atrás, gerou um impasse e a obra parou, o que o Dispute Board faz é, gerou ruído. As pessoas estão se desentendendo por algum aspecto. O Dispute Board vai na hora, é quase que em tempo real. Ele vai acompanhar a execução do contrato. E ao acompanhar a execução do contrato, qualquer ruído, qualquer atrito entre as partes pode provocar a atuação do Dispute Board já naquele momento. E ele analisa a situação concreta que está ali, crepitando, acontecendo naquela hora, e já toma uma decisão. Né? E essa decisão é vinculativa para as partes, se elas tiverem adotado a modalidade de decisão vinculativa. Né? E isso representa que a obra não para, a obra continua. Ainda que depois possa discutir alguma questão econômica sobre isso, mas você não paralisa o cronograma daquilo que ficou estabelecido no contrato. Se respeita porque ele age em tempo real, vai lá, toma as decisões que tem que tomar e os membros do Dispute Board passam a entender daquela relação contratual com muita propriedade. Não precisa ser recontado a história. Eles estão acompanhando os acontecimentos, então eles têm muita propriedade sobre o que está ocorrendo e conseguem analisar e tomar seus encaminhamentos para que haja um fluxo adequado. A experiência de dispute board no mundo tem mostrado que isso cria uma gigantesca economia. Primeiro porque um problema não fica paralisado no tempo, que faz se desdobrar em vários outros problemas, inclusive no atraso do relacionamento contratual, está acompanhando o desenrolar dos fatos e ele tem um conhecimento de causa muito mais aprofundado. Tanto isso é verdade que as estatísticas demonstram que depois que acaba o dispute board, termina aquela relação contratual, mesmo que vão para outras discussões no judiciário ou na arbitragem para decidir algum tipo de responsabilidade, é quase sempre na casa de mais de 90% o índice de confirmação, seja no judiciário ou seja na arbitragem, daquilo que foi decidido pelos membros do dispute board, demonstrando que, ou seja, esse acompanhar da relação contratual traz uma visão muito mais segura e precisa para decidir com mais equilíbrio e com mais assertividade. E, naturalmente, com toda a economia que a gente já ressaltou aqui.
Quando eu estudei sobre o dispute board, eu fiquei encantada, que normalmente são dois engenheiros e um advogado, não é isso?
Depende da... Como eu falei, você, por exemplo, tem no município de São Paulo, você tem lá a regra própria que define objetivamente que são dois engenheiros e um advogado. Mas isso não necessariamente teria que ser assim, de um lugar para outro pode ter uma variação. Mas o que se quer dizer aí é que você vai ter um jurista e você vai ter dois especialistas. Claro que a gente está falando aqui, a maior parte das vezes, o assunto que utiliza dispute board são obras. Então, por isso, os engenheiros fazem muito sentido. Mas se, por exemplo, a solução estiver falando sobre a criação de uma inteligência artificial feita para o Estado para resolver uma determinada coisa, provavelmente os dois especialistas não vão ser necessariamente engenheiros, mas profissionais de tecnologia da informação que vão ter know-how suficiente para ajudar. Então você cria uma visão equilibrada de ter a análise técnica jurídica e ter a análise especializada sobre o tema que está em discussão. Então, essa variação pode existir, mas normalmente a integração desses esse comitê de resolução de disputas, que é assim chamado no Brasil, né? O dispute board é chamado no Brasil de comitê de resolução de disputas, normalmente é integrado por um jurista e dois especialistas.
Estava pensando para o agro aqui, né? De repente, um engenheiro ambiental, ou dois engenheiros ambientais e um advogado, ou de repente, dois veterinários e um advogado. Então, me parece uma... Porque para as pessoas que estão nos acompanhando, o Dispute Board é um comitê de resolução de disputas, né? Então, como o doutor Asdrubal estava explicando, no desenrolar do contrato mesmo, no desenrolar das relações, ele está ali verificando, acompanhando, deve estar recebendo memorandos, está recebendo resumos do que está sendo feito, etc. E lá no ponto, aconteceu tal coisa, não houve a entrega, não sei lá, do contrato tal, e atrasou o plantio, então de quem é a responsabilidade? É só mesmo de quem não entregou? Enfim, qualquer outro problema mais complexo que esse dispute board poderia atender, para que a coisa não escale, no caso do agro, né, não se perca a janela de plantio, como na engenharia é não parem a obra, né? Então, me parece muito útil também para o mundo do agro. E, doutor Asdrubal, vamos falar um pouquinho da figura do árbitro, agora voltando para a arbitragem. Quem é o árbitro, né? Porque as pessoas entendem assim, elas conhecem, né? O juiz é uma pessoa que faz um concurso público, ocupa um cargo no órgão do judiciário, então ele representa o poder judiciário ali enquanto solução dada quando provocado. Mas quem é o árbitro? Quem pode ser árbitro? Como é feita essa escolha? Conta pra gente um pouquinho.
Bom, você tem um perfil de árbitros bastante variado, né? É claro que você tem uma presença muito forte de profissionais da área jurídica, né? Advogados, magistrados aposentados, tem muitos membros do Ministério Público aposentado, tem muitos profissionais da área jurídica que atuam como árbitros, mas você também tem muitos engenheiros que atuam como árbitros, muitos contadores, contabilistas, muitos administradores de empresa, você tem profissionais de TI, você tem profissionais da área de agronegócios. Então você tem uma diversidade de profissões, já atuei com árbitros médicos também, você tem uma possibilidade de ter diversas áreas do conhecimento, exatamente para que na hora que tenha uma disputa específica de uma área, você tenha esse especialista que possa entender com mais propriedade sobre aquele assunto e decidir com mais qualidade.
Quem sabe faz ao vivo, né? Essas questões de internet complicam um pouquinho a nossa vida. Mas é isso que ele está explicando sobre a pessoa do árbitro. Voltou.
Desculpa.
Não, imagina, quem sabe faz ao vivo e a gente está dependendo da internet, né? Eu estou na Bahia e o doutor Asdrubal está em Brasília. Então, assim, você está tendo a oportunidade de ouvi-lo estando na Bahia. E aí faz parte do jogo essa oscilação de internet. Interessante é quando acontece no meio da mediação, que fica todo mundo paralisado. É até bom se tem algum momento ali de tensão entre as pessoas ali. Cadê? Aí o pessoal baixa, né? Muda o foco, né? Muda o foco, sai da briga para então, cadê a outra pessoa? Mas voltando, pode ficar à vontade.
Então você tem profissionais de várias áreas do conhecimento. Se você que está nos ouvindo for um profissional de uma determinada... é um engenheiro agrônomo, por exemplo, como a Lisandra agora há pouco comentou, se você é um profissional de uma determinada área e fala, poxa, eu poderia ser árbitro também. Claro, você pode ser árbitro. O que a gente te sinaliza é que você comece a estudar o assunto. A arbitragem tem bons cursos que são oferecidos, volta e meia, para que você entenda do assunto. Não que você precise, é importante dizer isso, para ser árbitro você não tem que ter um curso de arbitragem específico, não é uma formalidade essencial. Você pode ser árbitro sem ter feito nunca nenhum curso de arbitragem. Mas a gente recomenda fortemente que faça, para que você entenda como é uma arbitragem, entenda como um procedimento de arbitragem deve se desenvolver, entenda o que a lei de arbitragem rege. Você pode ser autodidata, estudar sozinho isso, mas um curso pode facilitar as coisas para você. Então, não é um requisito formal, mas é algo recomendável para que você sinta segurança suficiente para poder atuar com qualidade. E aí, claro, você vai se aproximar de câmaras especializadas, câmaras de arbitragem, que de alguma maneira possam ter conflitos em uma área que você domina, que é a sua área de formação, e você vai ali se, vamos dizer assim, disponibilizar para caso tenha um conflito naquela área, você possa contribuir com a resolução daquele problema. E é óbvio que você vai começar a prospectar, criar suas conexões para isso começar a acontecer no futuro. Então, é possível, sim, profissionais de várias áreas, e a escolha é feita pelas partes. As partes escolhem. Então, o que normalmente as câmaras têm é uma lista de profissionais com vários nomes, com seus currículos, etc., com as suas formações. Aí, quando as partes procuram a câmara com um problema, elas vão consultar essa lista e ver os profissionais que estão vinculados àquela câmara, que tem ali uma expertise, um know-how para ajudá-las a resolver bem. Então, as partes vão escolher esse ato ou, excepcionalmente, vão delegar à câmara que ela escolha o ato. Pode ser um ato, depende do tipo de, o tamanho do problema, e também a envergadura econômica do problema. Às vezes, um ato só é mais recomendável para que o custo fique mais compatível com o tamanho do seu problema, ou às vezes você vai, eu diria que na maioria das vezes, vocês vão utilizar três atos, né? Uma composição, três atos. Aí uma parte propõe um nome, a outra parte propõe outro nome. Então vamos dizer, uma parte propõe a Lisandro, a outra parte propõe o Asdrúbal. E a Lisandro e o Asdrúbal, aí, claro, que a parte que propôs a Lisandra vai dizer se aceita o Asdrúbal também. E a parte que propôs o Asdrúbal vai dizer se aceita a Lisandra também. Escolhido, confirmado pelas duas partes, Lisandro e Asdrúbal. Lisandro e Asdrúbal vão se reunir e escolher o terceiro ato. Ou, dependendo do regulamento da Câmara que tenha sido adotado, a Câmara vai indicar o terceiro ato. Ou os dois primeiros atos vão escolher o terceiro, ou a Câmara vai escolher o terceiro ato. E ali você tem a composição do que nós chamamos de tribunal arbitral, no sentido estrito, no termo técnico da lei, tribunal arbitral, mas que na prática comercial da arbitragem muitas vezes se refere ao painel de árbitros, né? Ao colegiado de árbitros que vai cuidar daquele caso especificamente. Esses três árbitros reunidos não é para cuidar de todos os casos, é para cuidar daqueles casos onde eles foram escolhidos, e eles terão a missão até concluir o caso. Concluir o caso, é dissolvido esse colegial, esse colegiado, e segue a vida para todo mundo e o caso está resolvido. Se amanhã surgir outra disputa, você vai formar outro painel de árbitros que podem ser com esses mesmos profissionais ou com outros profissionais. E assim que então se desenvolve o procedimento da arbitragem. Então é bacana porque o árbitro ele tem como requisito pela lei de arbitragem ter a confiança das partes. E exatamente o que dá essa segurança de confiança é que as partes participaram do processo de escolha do árbitro.
Ou seja, minha gente, o que ele está dizendo, né, para quem não é, não, talvez seja ainda um pouco teórico, porque nós estamos falando exatamente, né, do que diz a lei e tudo mais, você vai escolher o juiz do seu caso. Então, porque é um juiz privado, né, doutora Asdrúbal? É uma coisa assim muito diferente. Aí alguém pode dizer, mas não tem risco de suborno, não tem risco de a pessoa não atender às expectativas. Risco sempre tem, digo de tudo, né? Eu vou ouvir, doutora Asdrúbal, mas o que eu quero dizer é, você está escolhendo alguém que tem especificidade, que tem domínio, e tem tranquilidade em analisar aquela matéria que é submetida a ele, né?
Lisandro, você pontuou muito bem. Risco sempre vai existir, tá? A gente falar aqui que isso é impossível seria uma utopia, porque, obviamente, são seres humanos, e os seres humanos têm suas falhas, né? Tem seus erros de caráter e etc. Então a gente sabe que todos estão suscetíveis de alguma maneira a sucumbir a alguma proposta muito tentadora que possa acontecer. Mas vamos falar a verdade. Isso não é na arbitragem mais suscetível do que seria no Poder Judiciário. Quantas vezes vocês já ouviram falar de histórias que envolvem magistrados, juízes do Estado, né? Que também. Então, o risco que tem aqui, tem lá. Então, o cenário do risco aí está equilibrado. O que eu diria até que gera uma segurança maior é que lá no Estado você não tem como escolher o juiz. Se cair naquele juiz que você não confia muito, vai ser ele mesmo, goste você ou não. E na arbitragem você vai escolher um que você confia, que você pesquisou sobre ele, você sabe da história dele, não só da formação, mas também tem uma pesquisa que você faz sobre a trajetória profissional. E entenda que o mercado privado ele é muito mais eficiente para tirar do mercado quem não é sério e não é bom do que é a administração pública, para tirar um juiz. Veja, para tirar um juiz tem que ter um processo administrativo disciplinar, um longo processo, e muitas vezes esse processo no máximo levará ele a uma penalidade de advertência, isso, e não necessariamente tirar ele. Ou você tem que ter uma ação feita pelo Ministério Público para tentar fazer a exclusão dele. Então é um processo longo e complexo. Um árbitro é um profissional. Se depende da escolha das partes, a primeira coisa, um profissional que tem uma má fama, você vai escolher para o seu caso? Provavelmente não vai escolher um profissional que tem uma má fama. Segundo, uma câmara de arbitragem é uma instituição privada. Ela vai querer ter na sua lista de atos um profissional de má fama, que vai colocar em risco a própria credibilidade daquela instituição? Não, ela vai fazer uma coisa muito simples. Ela tem lá no teclado do computador dela uma tecla chamada Delete. Ela vai marcar aquele nome daquele ato, apertar o Delete, acabou. Ele não está mais na nossa câmara, ele não vai depender de processo disciplinar, não vai depender de nada disso. Ele vai dar do mercado, ou pelo menos aquela instituição, aquele profissional, porque ela não quer ter qualquer senão em relação à sua credibilidade e reputação. Então o mercado é muito mais eficaz em tomar soluções e dar soluções nas situações que possam, de alguma maneira, contaminar a imagem da instituição e da própria arbitragem. Então, todos são suscetíveis, como a Lisandra falou, mas o mercado é mais eficiente em afastar, o mercado privado da arbitragem é mais eficiente em afastar aqueles que, de alguma maneira, carregam algum senão, alguma dúvida sobre a sua honradez, sobre a sua ética profissional. Então, eles expurgam com muito mais facilidade. E, às vezes, até podem ser injusto em expurgar, né? Porque nem apuram muito e já expurgam. Mas isso é uma, vamos dizer assim, uma cláusula de autoproteção do próprio Instituto da Arbitragem, né? Você não tem que só ser correto, você também tem que parecer ser correto. As duas coisas têm que concorrer juntas.
E, assim, a gente tem ainda alguns minutinhos para o final do programa. Eu queria conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a mediação e a sua vinculação, o seu relacionamento, vamos dizer assim, com a arbitragem, para explicar para as pessoas que muitas vezes existem mediações que acontecem antes ou durante o procedimento de arbitragem, que isso é possível, né, para a gente explicar um pouquinho, que acho que é interessante. E depois que o senhor convide e conte um pouquinho para o pessoal sobre o canal do YouTube e outras redes sociais para que as pessoas acompanhem seu trabalho.
Joia. Lisandra, obrigado. Claro que a gente falar de mediação no seu programa aqui é meio chovendo molhado, porque é um programa especializado, mediar é preciso, então certamente quem é a sua audiência já conhece bastante sobre o tema mediação. Mas mediação é um meio autocompositivo. Enquanto a arbitragem, Algumas vão classificar ela como um método heterocompositivo, aquele que você entrega um terceiro decidir por você, e algumas vão classificar como um método híbrido. Híbrido por quê? Porque sim, é um terceiro que vai decidir por você, mas esse terceiro vai decidir por você e quem escolheu esse terceiro foi você. E esse terceiro que vai decidir de acordo com as regras que vocês combinaram, né? Ou seja, tanto o critério de decisão quanto as regras de procedimento vão ser tratadas previamente. Então, nasce de um acordo de vontades e no final tem uma decisão emitida por esse terceiro que foi escolhido pelas partes. Mas como que a mediação e a arbitragem se aproximam? Uma disputa pode começar através de uma tentativa de uma solução autocompositiva em uma mediação. Então, você pode ter numa cláusula no seu contrato, uma cláusula chamada cláusula compromissória escalonada, que é aquela que vai prever, primeiramente, uma tentativa de solução por mediação, e se essa tentativa não for frutífera, não gerar um acordo, então a disputa seguirá para uma arbitragem. Então esse é um modelo mais convencional de mediação e arbitragem caminharem. Mas hoje você tem modelos híbridos, em que pode começar uma arbitragem e suspender a arbitragem, tentar a mediação e voltar para a arbitragem, ou pode começar a arbitragem e paralelamente começar uma mediação sem suspender a arbitragem. Então, é uma situação muito interessante. Se, por exemplo, começa uma arbitragem, uma mediação simultânea, um sabendo do outro, mas a arbitragem não toma conhecimento do que é discutido internamente na mediação, porque os profissionais que conduzem um procedimento e outro são distintos, e na mediação tem toda a regra da confidencialidade. E aí tem um prazo para a arbitragem terminar. Se a mediação conseguir que as partes cheguem a um acordo antes desse prazo, ela comunica na arbitragem que chegaram a um acordo e a arbitragem será encerrada, possivelmente até homologando aquele acordo que tenha sido realizado na mediação, se as partes assim desejarem. Ou a mediação segue tentando e chegou naquela data que a arbitragem disse que tomará uma decisão, a arbitragem toma a decisão e aí encerra essa mediação se ela não chegou antes. Essa é uma corrida interessante. É uma corrida em que os dois modelos estão tentando construir a solução da melhor maneira e quando as partes começam dentro da mediação a perceber, olha, o Arthur vai decidir. Eu não sei se eu vou ganhar, eu não sei se eu vou perder. Então eu passo a ter uma disposição talvez maior de me dedicar a construir a solução consensual, porque depois sair a sentença, acabou. Ganhei, ganhei, perdi, perdi, o assunto está encerrado. Então, se eu quero eliminar o risco da derrota, é bom eu construir uma solução autocompositiva. Então, eu sugiro uma ligeira pressão dentro da mediação, e essa pressão costuma a empolgar as partes a construir uma solução autocompositiva. Mas se isso não acontecer, a arbitragem terá definido o momento em que ela vai ser concluída e definir quem tem razão e quem não tem razão naquela disputa, né? E em que medida cada um tem a sua razão.
Sensacional.
Aí sobre o canal, né? Você perguntou sobre o canal.
Sim, fique à vontade.
Isso. Bom, a gente tem o canal Momento Arbitragem. Quem quiser depois nos procurar no YouTube aí, youtube.com/momentoarbitragem localiza, ou só colocar Momento Arbitragem vai localizar o canal. Foi o primeiro canal criado no YouTube dedicado ao tema arbitragem, mediação e outros meios adequados. Então é o primeiro canal do YouTube, é o que tem, embora seja um assunto muito específico, a gente sabe que não é um canal que viraliza como um canal de notícias ou de humor ou de outro tipo de política, de outras questões que acaba alcançando o interesse de grandes massas. Então é um canal muito específico, mais técnico, mas é o primeiro canal, é o canal que tem mais conteúdo publicado sobre a área e é o canal que tem o maior número de inscritos nesse segmento, especificamente nesse segmento. E você está convidado a conhecer, você vai ver entrevistas, aulas, cursos completos. Você vai ter lá cursos completos. Se você quer entender mais sobre mediação e arbitragem, você vai encontrar um curso MediArb para advogados e tal. Você vai entender cursos completos. Você tem aulas, entrevistas, debates, notícias, projetos que estão em discussão no Congresso Nacional, que volta e meia a gente traz matérias falando desses projetos. Então é bem interessante. Quem tiver a curiosidade e puder conhecer, e aí, ao conhecer, dá moral para a gente, se inscreve também no canal, que isso é importante também para nossa, para que o YouTube reconheça cada vez mais a nossa autoridade no assunto e leve a nossa mensagem para mais pessoas. Eu agradeço a oportunidade aqui que a Lisandra nos ofereceu de poder também comentar sobre o nosso canal. E você encontra também no Instagram, momentoarbitragem.oficial no Instagram, você também encontra. E quem quiser falar diretamente comigo, também pode me encontrar no Instagram, @asdrubaljúnior. Também me encontra lá e a gente está à disposição da audiência e da Lisandra.
Eu normalmente terminava o programa 7h50, mas a gente tem até 8h, mas eu queria deixar já de logo uma mensagem para as pessoas, para que conheçam, para que sigam esses canais, para que possam conhecer, porque a gente precisa socialmente de soluções mais acuradas, soluções mais específicas e que atendam os anseios das pessoas, né, doutor Asdrubal? Porque falar de justiça não é somente falar de processo judicial. Falar de justiça é trazer a melhor solução para aquela situação, para aquelas pessoas que estão vivendo aquilo. Quantas vezes a gente ouve dos clientes, eu vou dormir e acordo com o problema e não consigo resolver. Traga para a gente, traga para a mediação, traga para a arbitragem, porque com certeza ela vai ter uma solução customizada, né? O mediador, diferentemente do árbitro, ele não dá a solução, mas ele ajuda as pessoas a caminharem, porque todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida, né? E ajuda nos conflitos, nós também precisamos. E essa pessoa, que esse mediador, ele pode ajudar. Ou então, não querendo dialogar mesmo com outra parte de jeito nenhum e pensando, é melhor que um terceiro que, enfim, seja um bom conhecedor das normas específicas, seja até numa partilha em família, seja em sucessões, numa briga sobre imóveis. Podemos pensar em várias áreas, né, doutor Asdrubal? As pessoas terem essa consciência de que elas não precisam ir para o judiciário. Mas como é que encontra vocês? Encontra pelo Google, encontra pelas câmaras, né? Procure os nossos nomes, porque eu acredito que a gente consiga atender esse anseio do que é o justo. Porque quantas vezes ao longo da vida, né, doutor Asdrubal, a gente escuta do cliente, mas essa decisão não é justa, o juiz não foi justo, né? E, eventualmente, o juiz seguiu todas as normas também, mas talvez ele não tenha tido essa especificidade que tanto a arbitragem quanto o juiz privado pode dar, quanto a mediação pode dar, no sentido de que cada um ali vai se desdobrar para construir uma saída para aquele problema, né?
Lisandra, eu acho que você tocou num ponto. Esse sentimento de justiça e injustiça, seja no cenário da justiça pública, seja no cenário da arbitragem, isso pode efetivamente acontecer. Claro que da arbitragem talvez seja um tanto menor essa sensação, porque as partes ajudaram a construir aquele caminho, né? Elas configuraram um caminho como seria, escolheram as pessoas, então elas se sentem corresponsáveis pelo produto que a arbitragem vai entregar, porque elas participaram daquelas escolhas. Mas ainda assim, aquele que foi vencido na disputa pode guardar algum sentimento de que, poxa, o árbitro não mandou muito bem, também não deu a solução que eu acreditava mais justa. Sabe por quê? Porque a decisão não é da própria pessoa. A pessoa só vai ter uma sensação de mais justiça quando a decisão é dela mesma. Então, aí o modelo mais eficiente para isso é a mediação. A gente tem que ser bem transparente. Eu não diria nem a conciliação, mas a mediação propriamente dita. Porque a mediação é produto da construção conjunta das partes. Então, as partes são autoras e coautoras da decisão. Lógico que elas têm uma tendência de se sentir mais confortável com a decisão, porque a decisão é delas. Elas é que construíram aquela decisão. Então, eu tenho uma sensação de que foi feito o melhor possível para resolver aquela questão. Eu fico mais em paz no meu coração, porque é uma construção conjunta. E qualquer construção que você delegou ao terceiro decidir por você, você pode guardar um pontinho de achar que não foi a solução mais justa, porque ela não é uma solução sua. Quando você é autor, então é isso. E por isso a gente fala mediação mais do que conciliação. Porque a conciliação pode ser que aquela solução tenha sido proposta pelo conciliador. E você acaba aceitando, embora você tenha participado do processo decisório, ele não teve origem na sua autoria. Você não participou da construção daquela conclusão. Na mediação, sim, você participa da construção da própria conclusão. Então, você tem a sua digital, o seu DNA está naquela conclusão. É lógico que você terá uma sensação que te conforta mais. Essa era a solução mais adequada, a solução possível, da qual eu participei e eu mesmo cheguei ao entendimento de que era assim que tinha que ser resolvido. Então, a sensação de justiça no coração, sem dúvida, é maior quando as pessoas trabalham a mediação e se debruçam na mediação para construir a solução. Não, e não se omitem, porque também não é aquela assim, ah, qualquer coisa tá bom, eu quero ficar livre. A pessoa tem que enfrentar esses fantasmas, né, de ter que mexer no problema que é doloroso para ela. Ela tem que enfrentar isso, mexer no problema, para que ela atravesse ele e construa a solução que realmente represente aquilo que ela entende como mais adequado para resolver aquele problema. E quando ela faz esse processo completo, quando o mediador foi habilidoso bastante para ajudá-la a atravessar o problema e construir a solução, sem dúvida nenhuma, o resultado final é um resultado que confortará o coração das pessoas, seja ele qual for, porque elas vivenciaram o processo, enfrentaram a dor do problema, digeriram aquele problema e construíram uma solução que pareceu a mais adequada para resolver aquela questão.
Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua didática, pela sua partilha. E venha mais vezes, tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você e para todo mundo aí.
Tchau, minha gente. Até semana que vem.
Você ouviu o programa Mediar é Preciso.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar o museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Fica ali na Piedade, um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos. E estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. E isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belove, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar. Um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo. Os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, o Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, e o Museu de Arqueologia e Etnologia, também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Fácil. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1,
Cardeal FM, conectada em você.
Finanças em Foco.
Bahia, bom dia, Gigliola Sena, sua comunicadora, educadora financeira, aqui com vocês no Finanças em Foco, educação financeira e disciplina. Agora é hora da gente escutar as pessoas e como elas vivem, como elas fazem para gerarem os seus recursos e também para administrá-los. Esse é o nosso Finanças em Foco aí, porque o exemplo é que arrasta. Então, se você gosta de boas histórias de como cada um faz aí para viver, administrar suas finanças, gerar riquezas, servir a melhor, afinal de contas, esse é um dos meus lemas, viu? Já anota aí, enriquece quem serve ao outro. É isso aí, esse é o nosso Finanças em Foco, aqui na sua rede Excelsior de comunicação. Essa jovenzinha de 84 anos, caminhando para 85, de tradição na terrinha. Pois é, antes de cumprimentar a nossa bancada aqui, que está demais, 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 a gente deve lembrar que hoje é dia de Santo Antônio. E eu estava pensando o que é que eu vou falar hoje para introduzir o nosso programa. E eu lembrei de um exemplo que eu tenho com Santo Antônio, uma experiência. É, quando meu filho tinha acabado de nascer, tinha 45 dias, meu carro, que era novíssimo, não tinha nem um ano ainda, tinha uns... quase a idade do meu filho, alguns dias, alguns meses, foi roubado. Tomaram da mão do meu pai. E na época eu não era muito amiga de Santo Antônio, como, né, todo bom baiano é amigo de Santo Antônio. Né? Verdade. E aí, o que aconteceu? Minha mãe disse, peça a Santo Antônio para recuperar seu carro. Eu disse, como é que eu vou pedir uma coisa material, o santo que é da pobreza, que vive dando pão para os pobres? Não, peça para Santo Antônio recuperar seu carro. Pois fui lá, rezei a oração de Santo Antônio e o que aconteceu? Santo Antônio recuperou meu carro intacto. Infelizmente, ele foi para o pátio do Detran e lá, por algum milagre que não foi de Santo Antônio, ele foi completamente roubado dentro do pátio, né? E aí, o seguro me reembolsou. Mas, realmente, como dizem, se milagre tu quiseres, recorrer a Santo Antônio. Então, como bom baiano, nesse dia, encerrando a trezena, no dia 13, como também fez Santa Dulce, você pode também pedir a Santo Antônio para recuperar o que precisa ser recuperado, inclusive bens materiais. E essa é a minha introdução hoje do dia de Santo Antônio. Quem sabe ele dê até, né, Marquinhos, aí todo esperançoso no comando aqui, um golzinho aí pro Brasil nesse dia. Vamos ver se Santo Antônio é brasileiro. Muito bem-vinda, Wilma Machado, nossa comentarista de comunicação e empreendedorismo.
Bom dia ouvintes, bom dia Gigi, bom dia Marquinhos, bom dia aos nossos convidados queridos. Estou muito feliz de estar aqui. Viva Santo Antônio, que é um santo padroeiro e um querido aí por todos e faz milagres por essa vida fora. Eu tenho uma história com Santo Antônio. Você sabe que eu sonhava com a igreja e eu não conhecia ainda. Muito pequena, virava e mexia, eu sonhava com aquela igrejinha num montinho, assim, num lugar alto. Exatamente como é ali. Quando eu conheci a igreja, eu achei, eu digo, nossa, eu tenho uma conexão com Santo Antônio aí, né? Deve ter. E entre outras histórias. Mas que bom, né? Que bom. Mas hoje, pra gente começar, né, Gigi?
Sim.
A gente tem aqui
Liliane,
que é artesã,
sim.
É isso?
Sim.
E temos com a gente o prazer de tê-lo mais uma vez, né? Porque já teve com você.
Grande cirurgião plástico.
Tive o prazer de uma palestra com ele no IAT, com algumas amigas queridas. E estamos aqui, fiz o convite, ele aceitou, que é o presidente da cirurgia plástica, né? Entre outras coisas, nossa, ele é tanta coisa, Gigi, que eu tô aqui, ó. Ele é professor da UFBA, ele tem doutorado, mestrado. Gente, é muita coisa. Ele estava agora em Minas, recebeu um prêmio, não é isso? Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, não, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz com a presença de vocês mais uma vez. Cirurgia plástica hoje, eu acho uma das coisas mais que acontece o tempo inteiro, né? As mulheres hoje aderiram a isso, não só esteticamente, como...
Mulher e homem, viu?
Mulheres e homens, né? Como todo um conserto de coisas, né? No corpo. Fala um pouco pra gente. Bom dia mais uma vez.
Bom dia. Eu acho que eu que tenho que agradecer, né? Sempre falar em cirurgia plástica me emociona, porque a gente que faz uma escolha de vida, faz escolha de vida por paixão, por acreditar naquilo. E a cirurgia plástica nada que mais é uma especialidade médica extremamente científica, técnica, e que, aliada a isso, tem um toque, né, de arte, um toque de sensibilidade, um toque de entendimento, né, do sentimento humano. A grande questão da cirurgia plástica, que além de mudar a vida para melhor das pessoas, ou tentar reparar traumas,
sim,
ou melhorar o contorno das pessoas, traz também, ressignifica aquela pessoa a ser mais forte, mais confiante, melhorar a qualidade de vida, melhorar a autoestima,
né?
E isso é muito bom, isso é muito gratificante.
Eu imagino.
Você falou uma coisa interessante, que os homens estão procurando realmente mais cirurgia plástica, então...
Mas se você se cuidar, né? Olhar para dentro, acho que todo mundo, quando você olha para dentro, automaticamente você quer estar bem fora, né?
Então... Isso. Essa semana eu operei dois homens, né? Cirurgias, né, muito, muito bacanas, interessantes. E o que a gente vê cada vez mais a procura de homem por cuidar, por estar bem, né? E isso impacta em outras atividades.
Com certeza.
No trabalho, dentro de casa, na relação com os amigos, isso é muito, muito bacana.
Eu acredito, porque a gente também está pelo caminho da saúde, né? Da alimentação, de uma boa alimentação. Então, isso também reflete dentro para fora. Então, todo mundo, como eu acabei de falar, todo mundo quer estar muito bem, quer estar bonito, quer estar... E eu sei que você... Eu vejo algumas coisas suas e tem todo um cuidado. Você falou em a coisa técnica, a coisa profunda, porque por isso se chama cirurgia plástica, né? Porque ela tem um...
Não qualquer um que pode fazer,
não,
né?
Não é, e ela tem um viés maior, que é todo um cuidado, porque você vai e faz uma cirurgia de qualquer outra coisa, você vai lá na ferida, vai lá no onde tem, no ponto, vai lá, fecha, acabou. A cirurgia tem toda uma, como você falou, ela é muito delicada, ela tem toda uma... É um olhar, né, de perfeição, eu acho, né? Um olhar de você dizer assim, não, tá pronto, a gente fez aqui, mas tem todo depois, né? Tem um pós,
tem algumas definições, né, que as pessoas gostam para referir a cirurgia plástica. Você pegar os livros e cita, né? Tem uma expressão que eu acho muito bacana, que fala, é quando o cirurgião está concluindo a cirurgia plástica está só... Começando, né? Tratando os tecidos, a pele, com um cuidado especial. Tem outra expressão que eu acho muito legal, que é o americano Rorich, que é The Problem Solve Specialty, que é a especialidade que resolve problemas. Então, onde outras especialidades não conseguem, né, no desfecho final, entra a cirurgia plástica para tentar restaurar, além de, né, melhorar a qualidade do contorno, da função, também restaurar os tecidos. Né?
E é por isso que tem que ter todo esse cuidado, porque tem pessoas que às vezes têm um excesso, excede esse entendimento, então tem toda essa...
Exato. E uma coisa que você falou que é importante, é uma especialidade de um estudo contínuo. Você vê, agora no mês passado, em 2 semanas eu tive em dois simpósios e 2 cursos, e a gente recebeu lá, fui convidado para dar aula, e a gente recebeu cirurgiões plásticos de todo o país. A gente entrava no centro cirúrgico 6 horas da manhã, saía 10 horas da noite, isso durante 3, 4 dias, e todos os cirurgiões plásticos